Vamos conversar agora aqui no nosso perfil, hoje com Fernando Santo Mauro, falar sobre Mud in the Waters, a United States Information Agency no Brasil. Fernando, como é que surgiu o teu interesse por esse assunto? Queria que você contasse um pouquinho isso, né? Por que você escolheu esse tema para desenvolver?
Então, como estudante de relações internacionais, sempre me incomodou e sempre eu fiquei pensando em como um país podia não só agir militarmente, economicamente, mas principalmente como ele podia mudar a ideia das pessoas de outro país. Ou seja, como ele podia, a partir de uma política deliberada, estruturada, tentar influenciar a opinião pública de outro país de acordo com seus interesses internos, né? Então, antes eu tinha estudado um pouco o caso da França no entreguerras e como isso começou a passar para uma influência americana no Brasil. E depois isso me levou a pensar como os Estados Unidos no pós-Segunda Guerra tinha tomado conta e influenciado de uma maneira muito forte a opinião pública brasileira, né? E aí eu caí na Agência de Informação Americana, que foi criada em 1953, no governo Eisenhower, que tinha, e era, bom, era diretamente ligado ao presidente Eisenhower, e tinha como objetivo principal influenciar a opinião pública mundial para ser anticomunista, principalmente. E isso aconteceu no Brasil também, né? Então, no Brasil, ela se estruturou aí na década de 60, em mais de 60 postos locais, né? Que tinha uma estrutura de relações públicas, mas que se dividia em uma chefia cultural, que fazia intercâmbios musicais, artísticos, educacionais, e uma chefia de informação. E é aí que eu mergulho mais, né? Porque ela começava a produzir e programas, materiais, tanto para jornais brasileiros, para revistas, para programas de rádio, programas de TV, cinema, né? Panfletos, enfim. Era um trabalho grande que eles faziam, né?
E aí, a questão das fontes da tua pesquisa, quais foram? Como é que você foi caminhando nessa pesquisa?
Então, eu sempre procurei as fontes primárias, ou seja, os próprios documentos dos arquivos americanos, né? Então, eu fiquei 9 meses aí, no ano de 2014, quando eu estava fazendo 50 anos do golpe de 1964, eu fiquei 9 meses nos arquivos do governo norte-americano em Maryland e depois em alguns arquivos privados americanos em Nova York, principalmente o da família Rockefeller. Mas eu baseei toda a minha pesquisa nos próprios documentos oficiais norte-americanos, que muitos deles foram liberados depois de 50 anos, né? Então eu estava justamente na hora certa aí. E no lugar certo.
E você desenvolveu a pesquisa chegando em que, quais as principais conclusões você pode compartilhar com a gente? Principalmente para quem não leu o livro ainda, claro.
Sim. Bom, o que a gente pode perceber é que a política de informação americana no Brasil na década de 50 e no começo da década de 60, principalmente até 64, ela foi uma política voltada para influenciar e para discutir, para colocar na pauta da opinião pública brasileira pontos que eram desfavoráveis aos comunistas, né, ou quem eles achavam que eram comunistas, né, e para fortalecer alguns pontos positivos dos Estados Unidos, das empresas americanas, dos políticos norte-americanos, da agenda da política externa norte-americana, né. Isso encontrou, casou muito bem com uma vontade dos grandes grupos de comunicação do Brasil, né, e da elite política brasileira também. Então, o que a gente pode perceber, como conclusão, assim, é que eles tiveram uma presença marcante nos fatos políticos que levaram ao golpe civil-militar de 64.
Agora, você continua pesquisando atualmente esse mesmo tema, adotando outro viés, ou você alterou um pouco o caminho das suas pesquisas?
Não, eu continuo muito ligado aos arquivos que eu busquei lá, né? Tem muita coisa ainda que eu não consegui, que eu deixei que não era escopo do livro, né? Mas tem muita coisa que eu tenho ainda que sistematizar e trabalhar. Tem muito material a ser pesquisado e atualmente eu estou tentando pensar em me aprofundar sobre o Brasil mesmo. Ou seja, como e se o Brasil estruturou uma política cultural ou de influência da opinião pública estrangeira. Daí eu teria como base os arquivos brasileiros mesmo, né?
Quando você fala de materiais, por exemplo, é que tipo de materiais que tem nesse acervo que você consultou? A gente está falando mais são textos, cartas, documentos, ofícios, memorandos. Que tipo de material é esse?
É um pouco de tudo isso, mas é tanto a correspondência interna entre os funcionários norte-americanos, essas pessoas que trabalhavam nos postos de informação no Brasil. Eu tive uma grande sorte de encontrar alguns dos ex-funcionários da Agência de Informação Americana no Brasil, que ainda estão vivos e estão super bem, e que fizeram entrevistas comigo também ao longo do ano de 2014. Então, a base principal são os documentos. E aí, tanto correspondências quanto estudos do Departamento de Pesquisas da Agência de Informação, que eles tinham um departamento só para pesquisar como estava a opinião pública brasileira em relação a certos temas, em relação a políticos americanos, em relação a políticos brasileiros, em relação a temas culturais. E aí eles, em relação aos programas que passavam no Brasil, então eles cruzavam essas informações. Ou seja, uma dona de casa no interior de São Paulo, ela gosta da novela da tarde e do Eisenhower, vai. Por exemplo, eles cruzavam essas informações. Então também tem as pesquisas de opinião quantitativa e qualitativa que eles encomendavam a alguns especialistas norte-americanos. Além disso, tem o acervo de documentos e de reportagens que eles guardavam no departamento de revistas e publicações que eles tinham. Então, lá nos Estados Unidos, no próprio arquivo do governo norte-americano, eu achei reportagens, panfletos, pedaços, recortes de jornal, todos de notícias que foram produzidas pelos postos locais de informação dos Estados Unidos no Brasil. Além disso, tem também o acervo de scripts do departamento de filmes deles. Então, eles produziam documentários jornalísticos, né? Que passavam nos cinemas. Então, os scripts estão lá também. Tem os scripts de rádio, enfim, tem bastante coisa. Tem as fotos do departamento de exposições, o de intercâmbio cultural também. Tem um acervo bem grande de materiais que foi encontrado lá no arquivo nos arquivos do governo americano.
Esse acervo que você está mencionando, que é muito rico, né? Ele é acessível livremente? Tem alguma limitação? Como ele funciona?
Não, ele é muito acessível, assim, para pesquisadores ou pesquisadores, mas não precisa ser pesquisadores também. Para pessoas que têm interesse no acervo, eles disponibilizam isso de acordo com os seus interesses. A dificuldade maior é que o acervo da Agência de Informação Americana, ao contrário dos acervos dos países, né, que existe no arquivo americano, ele é dividido por temas e não por países. Então, para você achar tudo que tem do Brasil, né, para eu achar tudo que tinha do Brasil lá, eu tive que procurar pasta por pasta de todos os departamentos e ir procurando o que tinha de Brasil, né? Então, foi o trabalho também um pouco braçal mesmo, de recortar dentro do acervo que eles tinham tudo isso. Mas o acesso aos arquivos é muito fácil. Você chega lá com o seu passaporte e se registra, eles fazem a carteirinha na hora e você pode entrar. É aberto. É uma coisa que a gente precisa aprender um pouco também.
Esse livro, ele faz parte da coleção da própria Rede Digital, que é uma parceria entre a editora Unesp, né, via selo Cultura Acadêmica, e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Justamente nessa linha de raciocínio, né, o fato desse livro, né, que você agora está publicando, ele fica acesso gratuitamente pela internet, para download. É também uma forma de democratizar, né, esse conhecimento. Você tem essa visão também, acredito?
Exato, não, eu acho que o livro é uma forma de tentar mostrar para as pessoas a riqueza e as grandes possibilidades de pesquisa nessa área, né? De pesquisa e consulta, né? De pesquisa não só acadêmica, mas enfim. O que a gente observava lá nos arquivos era que tinha muita gente interessada por certos temas e que iam lá pesquisar Então, o livro eu acho que vai ser de grande valia para que, além das pessoas conhecerem aspectos que estavam ocultos, né, dentro de reportagens e de fontes que a gente não sabia que eram americanas, né, porque, na verdade, a maioria delas eram não assinadas, né, não aparecia o carimbo do governo americano, mas principalmente para despertar nas pessoas a curiosidade e a vontade de buscar. É uma história nossa que a gente não conhece e que está aí disponível, né?
É possível deixar algum e-mail, algum contato na rede social para as pessoas que estão nos ouvindo e queiram conversar mais com você sobre esse assunto?
Sim, as pessoas podem me acessar tanto pelo e-mail, que é F de Fernando, santomauro@gmail.com. É, pode ser pelo Facebook também, qualquer pessoa pode me encontrar aí, Fernando Santo Mauro. No Facebook, e pode ser, eu criei um blog com as fotos originais e com alguns dos documentos relacionados ao livro, que chama usianobrasil.blogspot.
Ah, ótimo. Então conversamos hoje aqui no nosso perfil com Fernando Santo Mauro, ele que está lançando pela coleção da própria Gente Digital a obra Mud in the Waters, a United States Information Agency no Brasil. Fernando, parabéns pela pesquisa e que a gente volte a se encontrar em breve, né, com a nova pesquisa sendo publicada, tá bom? Um grande
É isso
abraço.
aí. Muito obrigado. Um grande abraço.